Rádio Fametro, comunicando aqui. Olá para você que nos acompanha. Seja bem-vindo à 24ª edição da Rádio Fametro.
Nesta edição, vamos fazer o coração bater forte, falando sobre o Dia do Rádio e levantando a bandeira da liberdade de informação e mostrando a realidade dos venezuelanos. Claro, com aquelas dicas de filmes que vocês amam. Fique ligado nas notícias.
Desde 2017, venezuelanos vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Alguns conseguiram a tão desejada mudança de vida, já outros continuam vivendo numa vida precária.
Muitos imigrantes da Venezuela se mudaram para Manaus devido à crise que o país vem sofrendo desde 2017. Alguns conseguiram mudar de vida, com empregos formais e recomeçaram a vida. Já outros ainda moram em barracas próximas à rodoviária de Manaus. Francis Hospedales falou sobre sua vinda para Manaus.
Eu estou aqui em Manaus, está com 2 anos já. Eu tive que sair de meu país a causa de que a situação estava muito ruim lá para nós. E a situação para nós aqui cambiou, porque tem como dar alimentação a minhas filhas, tem como uma assistência médica, elas estão assistindo à escola. A gente aqui em este estado, esta cidade, a gente é muito, muito boa. O recebimento para nós aqui é muito bom.
A assistente social Edith Siqueira nos conta sobre o seu trabalho nesse tipo de situação.
Durante no Brasil, em um atendimento da assistente social, é assegurado todos os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. No atendimento, a assistente social vai identificar qual é a demanda daquele indivíduo ou daquele grupo familiar e fazer os devidos encaminhamentos para as políticas públicas existentes no território onde no momento ele está residindo, seja ele na área da saúde, na área da educação, da assistência, da habitação, entre outras políticas, de acordo com a necessidade daquele usuário, daquele imigrante. Aí a assistência social faz os encaminhamentos devidos.
Paulo Lemos para a Rádio Fametro. O Dia do Coração é celebrado mundialmente, data importante para refletirmos sobre o órgão mais lindo, complexo e importante do corpo humano.
O dia 29 de setembro é considerado Dia Mundial do Coração. A data tem o objetivo de promover a conscientização sobre problemas cardiovasculares e incentivar a adoção de um estilo de vida mais saudável, bem como manter a saúde do coração e impulsionar o amor. As doenças cardiovasculares podem afetar o coração e os vasos sanguíneos, que envolvem dor no peito e infarto. O cardiologista Rogério Alves explica os principais fatores de risco cardiovascular.
Dentro desse contexto, os principais fatores de risco para eventos cardiovasculares, a gente pode estar citando a hipertensão, diabetes, tabagismo. E para os jovens, o que pode ter mais incidência é o sedentarismo, doenças que envolvem a tireoide, o estresse e também, dentro desse contexto, o histórico familiar conta muito. Dentro dessa alçada, os jovens precisam procurar de forma imediata o profissional cardiologista para que se possa fazer uma investigação e identificar qualquer sinal de sintoma que pode estar ocasionando e afetando a saúde desses indivíduos.
A melhor forma de evitar o surgimento de doenças cardíacas é a prevenção. Clícia Martins faz acompanhamento do coração desde criança, pois sua família tem histórico de doenças cardíacas. Ela nos conta seus cuidados com o coração.
Faço tratamento do coração desde pequena. Pelo histórico familiar, minha avó morreu em sala de aula com infarto. Minha família passou a levar todos desde pequenos para cuidar e prevenir do coração. Faço uns exercícios para não ficar no sedentarismo, mas a prevenção é a melhor maneira para ajudar os batimentos do coração.
Falar de coração é dar alusão ao amor. O arroba já quebrou seu coração? Seu coração bate forte quando aparece o crush? Quem tem lugar especial no seu coração? Por tudo isso, é considerado o órgão do amor. Quando quebramos a cara com um contatinho, simbolizamos um coração partido. Valesca Pardo explica suas desilusões amorosas e sua relação com o coração.
Falar de coração é falar de amor. Eu, toda vez que eu tô com meus amigos, eu falo que quando passa um crush, um paquerazinho, né? Aí eu falo aquela música do Thiago York, né? O coração dispara, tropeça, quase para. Porque é o sentimento que o coração passa pra gente. Aí eu falo que eu sou iludida, desiludida. Eu me apaixono muito rápido, aí depois eu fico, poxa, coração, por que isso? Não brinca assim. O coração lhe dá aquela ansiedade assim na gente, né? Quando a gente quebra a cara, então o coração parece que dispara. Então, é um sentimento que o coração passa, que não dá pra explicar. É o órgão mais lindo do nosso corpo humano, né?
Vanessa Silva, pra Rádio Fametro.
Quem hoje acompanha os canais de televisão não imagina que antigamente todas as transmissões eram feitas pelo rádio.
No século XX, o cientista e inventor italiano Guglielmo Marconi patenteou o dia 25 de setembro como o dia do rádio. E no dia 7 de setembro de 1922, que foi o centenário da independência no Brasil, aconteceu a primeira transmissão radiofônica do país. A equipe da Rádio Fametro convidou o professor Rômulo Araújo, que conta um pouco da história e da importância do surgimento do rádio.
Eu acho importante a gente conseguir desmistificar algumas delas, né? Primeiro, em setembro nós temos pelo menos três, né? Em 7 de setembro, quando aconteceu a primeira grande demonstração pública de transmissão de rádio no Brasil, isso aconteceu em 1922, né? Às vésperas de completar 100 anos. Nós temos em 21 de setembro o antigo Dia do Radialista, que se referia à criação da lei que fixava o salário base, né, para esses profissionais. E essa data depois ela foi transferida para o 7 de novembro, né, em homenagem ao radialista e compositor, músico, né, o grande Ari Barroso. E ainda em setembro a gente tem o dia 25 de setembro, que é o dia nacional do rádio.
Aproveitando o tema, continuamos batendo um papo com o professor Rômulo Araújo, que fala de outra versão do surgimento do rádio.
Um outro ponto de nós considerarmos quando a gente fala sobre rádio é que talvez essa mídia ela é aquela eletrônica mais próxima do dia a dia das pessoas, né? Hoje, sobretudo com o avanço das novas tecnologias, a gente não, quando fala em rádio, a gente não pensa só mais naquele grande aparelho que ficava geralmente na sala das pessoas, né? A gente fala de rádio hoje, o rádio já está no celular, o rádio está em outros dispositivos móveis, está em TVs, está até mesmo em carros, enfim. Então o rádio hoje ele é muito mais linguagem do que propriamente uma mídia concreta, né?
O rádio teve uma grande importância por ter sido o primeiro grande veículo de comunicação de massa, onde surgiram os primeiros profissionais e até as ideias dos programas televisivos. Antes das telenovelas existirem, tínhamos as radionovelas, em que os ouvintes tinham que usar a criatividade para imaginar situações que eram faladas.
Eu acho que o rádio ele contribui muito para você entender como todas as mídias se comportam hoje, né? O rádio ele é a mídia mais próxima da internet, né? O rádio já tinha a sua interatividade com os ouvintes, já tinha a instantaneidade de transmitir e se falar de qualquer lugar através de uma linha telefônica. Então, por essas e outras características, com certeza, o rádio hoje é o que melhor prepara, né, um estudante de comunicação, de jornalismo, sobretudo, para ser multimídia, né?
Maicon Barradas, para a Rádio Fametro.
O jornalismo é caracterizado por suas 6 dúvidas. O quê, onde, quando, como, porquê e quem. Mas houve um tempo sombrio para fazer questionamentos. Um tempo em que a liberdade era um sonho. Mas seria ele distante?
O Dia Internacional do Acesso Universal à Informação foi criado em novembro de 2015 pela Unesco, com base nas atividades de uma plataforma africana, que já promovia consciência do direito ao saber desde 2014. Um dos sinônimos da liberdade é a autonomia, algo que não deve faltar no jornalista. A data 28 de setembro foi escolhida para valorizar a transparência que as pessoas merecem ter quando quiserem buscar acesso à informação. Casos conhecidos no universo jornalístico retratam este dia de forma mais merecida. Um exemplo é o filme Spotlight, Segredos Revelados. Aqui, o espectador conhece melhor o trabalho investigativo sobre um caso específico, envolvendo padres católicos em uma cidade da qual a igreja mantém relações estreitas com autoridades e políticos, algo que dificultou as apurações. A repórter Ana Beatriz Ferreira explica a importância do dia para os cidadãos.
É de extrema importância, tem um papel essencial na sociedade, a gente consegue garantir com isso o acesso a outros direitos também, como saúde, economia e cidadania. As pessoas passam a ter acesso a todos os tipos de informações e também tem um posicionamento crítico diante de todos os fatos. Por isso, é importante e necessário que todos possam ficar bem informados, sejam através da mídia digital, televisiva. A importância é que a gente vai conseguir construir um futuro melhor.
Quase 90% da população mundial vive em países com leis ou políticas voltadas ao direito à informação. Já outros não têm tanta sorte, como é o caso da Coreia do Norte, que é considerada o país mais fechado do mundo, facilitando a alienação do seu povo. É utópico imaginar um mundo onde todos terão a verdade em sua mesa? Feifiane Ramos para a Rádio Fametro.
E voltando oficialmente com o nosso espaço de dicas do mundo pop, para você se atualizar e curtir tudo o que pode das séries, músicas, filmes e livros que estão em alta por aí. Vamos trazer duas queridinhas do público, sendo uma delas a número 1 em mais de 70 países no último fim de semana.
A nova fixação de todo mundo se chama Round 6, uma série sul-coreana original da Netflix que estreou em 17 de setembro. E desde lá tem marcado números altíssimos na plataforma e nas redes sociais. Com a trama de um jogo inspirado em brincadeiras infantis, onde pessoas endividadas e desesperadas por uma nova chance financeiramente competem entre si, o fenômeno fez com que milhares de pessoas maratonassem os episódios viciantes para saber qual seria o final dessa história, levando o co-CEO da plataforma, Ted Sarandos, a afirmar que pode ser a mais assistida de toda a plataforma. Seguindo esse estilo, nossa segunda dica é a série japonesa Alice in Borderland, uma série também da Netflix que mostra um gamer e seus dois amigos entrando em uma realidade paralela de Tóquio, onde vão se deparar com jogos insanos para sobreviver, sempre no máximo da adrenalina e pressão para se salvar em uma distopia incrível e muito bem produzida. Sendo baseada em um mangá de mesmo nome, a série teve reconhecimento pela boa adaptação da história e por transmitir a exata sensação que se tem ao ler a aventura dos personagens, fazendo um sucesso tremendo de espectadores e entre os fãs do mangá. Mas eu vou ver todos os episódios, amar a história e ficar com gosto de quero mais? Não! A segunda temporada já está sendo produzida e logo mais anunciada sobre data de estreia. Corre para ver essas dicas e ficar eletrizado junto com a gente. Júlia Maria, para a Rádio Fametro.
E agora uma prosa de autoria de Paulo Lemos.
Estou cansado de calar a voz que quero cantar. Preciso expressar minha dor, com gritos de louvor. Irei mostrar o que posso dizer, sem lhe ofender. Preciso lhe dizer de onde vim e com maior expectativa onde cheguei. Caí, levantei, segui, continuei. Ainda não cheguei. Onde? Não sei. E sinto como não fizesse o bastante para estar lá e distante daqui. Mas meu corpo já quer partir. Esganado pela dor, quer deixar de existir. Quero marchas para escrever as melodias que irei cantar. Diários para transcrever minhas alegrias, meu paladar. Meu modo de ver o caminho que irei trilhar. Além da lama que estou nela a caminhar. E agendas para agendar quando poderei vos ver. No futuro, em outro lugar. Preciso voar para bem distante de tudo e de todos que fizeram meu coração pesar.
Esse foi mais um boletim da Rádio Fametro.
As reportagens foram de Almi Júnior, Luísa Cristina, Maicon Barradas, Letícia Santos e Maria Luísa.
Apresentação, Vinícius Faria.
E Paulo Vinícius.
Roteiro geral, Luísa Cristina. Edição geral, Vinícius Faria. Enquanto isso, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, @jornalismofametro e nosso portal jornalismofametro.com.br.
Postagem no portal Comunica e nos tocadores de podcast. Vinícius Faria.
O Boletim Rádio Fametro é uma realização da Agência Comunica do curso de jornalismo CEUNI Fametro.
Coordenação e a direção-geral da professora Leila Ronise, coordenadora do curso de jornalismo do CEUNI Fametro.
O boletim de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.